Nesse momento estamos em contato com o médico infectologista do Hospital PUC Campinas, Dr. André Giglio Bueno. Como vai o senhor, doutor? Bom dia.
Olá, bom dia.
Doutor, qual que é a importância da chegada desses insumos hoje cedo em Guarulhos?
Então, assim, com certeza é uma notícia muito boa, né? Muito animadora. E aí indica que, de fato, a gente está bem próximo de conseguir iniciar a vacinação, pelo menos no estado de São Paulo.
Doutor, muito tem se falado que a vacina chegaria no final do ano, janeiro, fevereiro, e a gente vê o Ministério da Saúde que pode começar em janeiro, fevereiro, no primeiro semestre, alguns públicos que seriam públicos-alvo. O quanto isso mexe com a cabeça das pessoas e se isso pode fazer com que elas também tenham esse comportamento mais de relaxamento?
Acho que tem um potencial de interferir bastante no comportamento, na medida em que está todo mundo praticamente durante o ano todo esperando esse momento, né? Então a gente tem visto aí nas últimas semanas, principalmente, né, com a divulgação das taxas, né, de eficácia das vacinas, todas elas, né, que estão já na fase final aí de estudo, com números bastante animadores, né? Então, com a proximidade, né, dessa possibilidade de aprovação, né, pelas agências reguladoras, e aí o consequente início da vacinação, isso certamente vai criando um entusiasmo, né, até uma euforia, né, entre as pessoas, e isso pode, sim, né, levar a um certo relaxamento com as medidas de prevenção. Mas é justamente por conta disso que você colocou, né, dos grupos prioritários, E isso não deveria interferir no comportamento, porque assim, é bem provável, né, que a gente vá ter a população toda imunizada, talvez não ainda no próximo ano, né, mas ao longo dos próximos 2 anos, né. Então é bem provável, né, que boa parte da população não vá receber a vacina no primeiro semestre, certamente não, e talvez ainda em 2021 a gente não consiga vacinar todo mundo.
Então, podemos acreditar a essa expectativa, a essa negação do uso da máscara, essa aglomeração em bares, restaurantes, esse descuido nas praias. Infelizmente, o surgimento das vacinas vem com uma coisa muito positiva, mas ela vem também com esse aspecto que a pessoa acha que assim que puder ela vai ser imunizada.
Então acho que é um dos elementos, né? Eu acho que ainda não é o mais importante, né? Acho que tem a questão do cansaço, né? Da situação já está se prolongando, né, há praticamente um ano. E também tem as questões de déficit de comunicação, né, do governo federal com a população, que também desacredita, né, em boa parte, essas medidas de prevenção, né? E obviamente a necessidade das pessoas trabalharem, né, exercer sua atividade econômica para ter renda. Então, esse comportamento eu acho que é multifatorial, né, e a questão do entusiasmo, do entusiasmo com as vacinas pode ter uma participação nisso, mas acho que não é o principal componente.
Tá certo. João Carlos, sua pergunta para o doutor André Giglio.
Doutor André, bom dia. Tem muita gente que está, né, assim, eufórico com o simples anúncio da vacina. Mas tem uma grande parte que ainda vê um pouco de reticência, enxerga assim meio de esgueio, não acredita que nesse pouco tempo pudesse ter sido desenvolvido realmente uma vacina eficaz, uma vacina confiável. Qual que é a posição aí da ciência em relação a isso?
Eu acho que assim, é até compreensível, né, que as pessoas tenham um certo grau de desconfiança, né, em relação à velocidade do processo, né? Mas vale lembrar, né, que as instituições, né, tanto públicas como privadas, né, que estão envolvidas, né, no desenvolvimento das vacinas, né, pelo menos as que a gente conhece, né, boa parte delas tem uma reputação invejável aí ao longo de anos, né, trabalhando com ciência, né, com o desenvolvimento de outras vacinas. Então, e mesmo as agências reguladoras, né, de nenhum país, a princípio, elas liberariam para uso na população algo que não fosse seguro e tivesse um mínimo de eficácia, né? Então, por esse ponto de vista, dá para a gente ficar tranquilo que assim que as vacinas forem aprovadas, né, pelas agências regulatórias, elas vão ser seguras de fato para a gente usar, né? Assim, tem que levar em conta também que, né, a gente fala, a maioria das vacinas levou anos, né, para serem desenvolvidas, até chegar à população, enfim. Mas nunca a gente teve, né, pelo menos na história recente aí, um investimento, né, tanto do ponto de vista financeiro, né, como de números de grupos de pesquisa e de laboratórios, trabalhando praticamente num tema único, né? Então esse esforço, né, essa cooperação, né, internacional e com o investimento, né, alto, facilitou, obviamente, o processo e permitiu que a gente tivesse, né, esse desenvolvimento num tempo bastante acelerado.
Doutor, o senhor mesmo disse, né, que nem todo mundo será vacinado, né, contra a Covid-19, mas uma parte que se vacine, o que pode contribuir para diminuir a disseminação dessa doença?
Certamente, né, conforme vai aumentando o percentual de pessoas imunizadas, obviamente o risco de a facilidade de dispersão do vírus, né, naquela população vai diminuindo, né? Então vai ficando mais difícil, né, para o vírus se espalhar numa população que vai aumentando gradativamente seu percentual de já imunizado, né? Agora, como eu falei, né, essa vacinação, né, provavelmente vai ocorrer em fase. E o perigo é que já desde o início, né, a partir do momento que que as doses começarem a ser aplicadas, as pessoas acharem que a situação já está resolvida, né? Então vai lembrar que esse percentual, né, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem, ainda vai ser muito pequeno, né, o percentual da população que vai estar imunizado. Então, certamente não vai ser suficiente para reduzir drasticamente a taxa de transmissão. Isso a gente vai conquistar ao longo dos meses, né, e quem sabe ao final de 2021, início de 2022, a gente já tem a taxa de imunizados tão altas que possam reduzir drasticamente a transmissão da doença.
Então, manter distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos, isso, aglomeração, isso ainda vai, ao longo de 2021, fazer parte do nosso cotidiano.
Ah, sim, com certeza, né? Não, tem muita gente, né, tá esperando virar o ano aí, imaginando que vai acabar a pandemia, mas é bem provável que durante o ano que vem inteiro, né, durante todo o ano de 2021, todas essas medidas que a gente tem reforçado, elas vão ainda ser de suma importância, né, ainda vão ser as principais armas para evitar a infecção.
Não, inclusive, né, Marco e doutor, a gente aqui no Brasil, agora, claro, né, pela necessidade, nós temos esse hábito aí, a máscara, etc., né, a lavagem das mãos, todos esses cuidados. Agora, provavelmente, depois dessa lição, as cidades de maior concentração, São Paulo, Campinas, que é a metrópole, enfim, né, todo mundo sabe quais são as cidades, né, de muita contingência popular, né, de aglomeração. Eu acho até que será um costume, porque se você vai nos países asiáticos, né, onde a população é densa e muito concentrada, aquilo para eles é comum. É. Né? Você vê, às vezes, filme lá de 50 anos atrás, esse sujeito já está com máscara, né? Pode ser, não é, doutor? Inclusive, doutor, a gente tem aí testemunhos, né, de farmacêuticos, de pessoas profissionais da saúde, que a incidência de gripe, não é, de outras infecções aí, elas diminuíram bastante esse ano, né?
Ah, sim. Isso foi uma observação, né, em todos os locais. A gente praticamente não viu circulação do vírus influenza, por exemplo, né? A gente tem dados, né, para isso, né? Nos locais fazem vigilância sentinela, né, de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, e a gente praticamente não viu circulação de influenza. E, obviamente, por conta de ser a forma de transmissão ser praticamente igual à do coronavírus, as medidas também vão funcionar da mesma forma, né? Agora, a questão, né, de isso perpetuar, né, esses hábitos, né, que a gente adquiriu aí ao longo desse ano, eles vão continuar, isso a gente não tem como prever, né? Como você falou, né, que tem uma questão cultural bastante forte aí em países asiáticos de já adotarem, né, a utilização de máscara em locais públicos, né, locais com grande aglomeração de pessoas, né. Mas, enfim, como isso até o momento, né, não era uma prática aqui no nosso país, de fato não dá para saber se a maioria da população vai continuar com esses hábitos depois que a gente tiver, né, uma ampla cobertura vacinal e a gente conseguir controlar a transmissão da doença.
A vacina que está em teste na PUC Campinas, da Johnson, como que está esse processo, doutor? O senhor está participando desse estudo? Como é que é?
Não, eu não estou envolvido diretamente no estudo, né? Acompanho mais de longe ali o andamento, né? Está na fase de recrutamento ainda de pacientes. E aí, pelo que eu tenho acompanhado, ainda tem um número considerável de pacientes a serem incluídos, né? No estudo para que ele consiga caminhar aí para ter a análise de eficácia. Então, em relação a essa vacina, provavelmente ainda vai ter um tempinho aí para a gente conseguir ter os resultados.
O senhor acha que no Brasil a primeira será a Coronavac?
Ou a Johnson? Na verdade, acho que vai ficar. A gente ainda não teve a publicação dos resultados de fase 3, né? A gente está na iminência aí de serem publicados. Então, tanto a Coronavac como a vacina da Oxford e AstraZeneca, né, que já teve divulgação de resultados, imagino que essas duas, né, até porque são as que a gente tem, né, um convênio aí de incorporação de tecnologia para a produção das vacinas aqui, eu acho que essas duas vão ser as principais vacinas utilizadas no Brasil agora, pelo menos nesse início aí do processo de vacinação.
Doutor, o senhor que é médico infectologista, queria que o senhor desse um recado aos jovens, às pessoas que estão deixando de usar máscara, que não estão respeitando os limites, o distanciamento, que elas podem continuar tendo uma vida normal, mas usando isso. Quais são os riscos, doutor?
Assim, é plenamente possível, né, a gente ter, né, as nossas atividades básicas seguindo as recomendações, né? A gente está agora, no momento, aqui na cidade de Campinas, né? A gente tem visto aí, desde o início do mês de novembro, um aumento significativo de internações, né? Por síndromes respiratórias em praticamente todos os hospitais da cidade, né? E tanto as internações como procuras a serviços de pronto atendimento, né? E aí o que tem se observado é que, em relação a essas procuras, né, por atendimento, a grande parte é por pessoas mais jovens, né? Então, a gente tem observado isso de fato, que essas pessoas estão se expondo mais, né? E aí, talvez não só, né, por conta da questão do trabalho, mas com retomada de atividades sociais, né? Principalmente, né, bares, restaurantes, encontros privados, né? E aí são momentos que é difícil das pessoas aderirem a essas medidas, né? De respeitar o distanciamento físico, né? Evitar ficar em locais fechados, né, com pouca ventilação, com pouca troca de ar, e a questão do uso de máscaras, né? Então, esse repique aí que a gente está tendo nos casos nesse mês de novembro, que a gente teve, né, e provavelmente vai continuar tendo, talvez de forma limitada ou não, né, um aumento ainda nas próximas semanas, é essencialmente por conta disso, né, por conta desse relaxamento com as medidas básicas de prevenção. E a gente sabe que é o que vai evitar que a gente se infecte, né, pelo menos agora e ao longo do próximo ano, né? Então é essencial que as pessoas, né, principalmente os mais jovens, né, que estão se expondo mais, respeitem com rigor essas medidas, né? Então evitar locais fechados com pouca ventilação, respeitar o distanciamento físico, né, de pelo menos 1,5 metro, 2 metros, e manter o rigor com o uso de máscaras, né, sobretudo quando estiver próximo de outras pessoas e estiverem nesses ambientes fechados, né? Então, se a gente conseguir, né, a adesão da população a essas medidas, a gente com certeza consegue controlar em grande parte a transmissão.
Dr. André Giglio Bueno, infectologista do Hospital da PUC Campinas, obrigado mais uma vez por atender a CBN Campinas. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, eu que agradeço, fico à disposição.
Tá certo, então.